Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português desde Washington. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A apresentação da Ana Guedes. Estamos em onda curta e onda média. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 12 de novembro de 2016, para além de sabermos o que vai pelo mundo, vamos saber das preocupações do FMI e da desaceleração do crescimento económico em Angola. Teremos também música na rubrica do Eduardo Ferro com a Música da América. Para já, as notícias do que vai pelo mundo.
Protestos anti-Trump entram na terceira noite nos Estados Unidos e um manifestante é baleado em Portland. Milhares de manifestantes levaram às ruas as suas frustrações com a eleição de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos pela terceira noite consecutiva, adentrando a madrugada deste sábado em protestos em diversas cidades, incluindo Portland, no Oregon, onde uma pessoa foi baleada. Um homem não identificado foi ferido na Ponte Morrison no início da madrugada, quando ele e outras dezenas de manifestantes cruzavam a estrutura. Num dos diversos protestos em vários pontos do país, reclamando da retórica de campanha de Trump a respeito de imigrantes, muçulmanos e mulheres. A respeito do incidente em Portland, a polícia disse em comunicado que um homem saiu de um carro sobre a ponte, onde entrou em confronto e depois baleou um manifestante que foi levado para o hospital com ferimentos sem risco de morrer. O suspeito ainda não foi encontrado. Centenas de manifestantes também marcharam pelas ruas de Los Angeles, interrompendo a circulação de veículos e bradando: "Nós rejeitamos o presidente eleito." Em Nova Iorque, manifestantes reuniram-se mais uma vez em Washington Square Park e em frente à Trump Tower, onde o bilionário republicano mora, na Quinta Avenida. Depois de inicialmente dizer que os norte-americanos que protestavam contra ele haviam sido incitados pela imprensa, Trump reverteu o discurso e saudou os protestos na sexta-feira. "Eu adoro o facto de que um pequeno grupo de manifestantes na noite passada demonstrou ter amor por nosso país. Nós vamos todos unir-nos e ter orgulho", disse Trump no Twitter. Trump precisa aprender sobre a Europa e representa risco para as relações, diz Juncker. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos representa riscos para a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta sexta-feira, dia 11. O surpreendente vencedor das eleições norte-americanas de terça-feira, 8 de novembro, ignora a União Europeia e o seu funcionamento, afirmou Juncker a estudantes numa conferência no Luxemburgo. A eleição de Trump coloca o risco de perturbar as relações intercontinentais na sua fundação e na sua estrutura. Disse Juncker que, como chefe do executivo da União Europeia, é uma das figuras políticas mais poderosas da Europa. As declarações contundentes refletiram o choque generalizado e a preocupação entre os europeus sobre a eleição de Trump, que, entre outras declarações, elogiou o presidente russo Vladimir Putin e questionou o princípio de defesa coletiva na NATO. Os seus comentários constataram com reações mais diplomáticas de líderes europeus que disseram esperar trabalhar com o próximo presidente republicano. Juncker alertou contra as consequências nocivas das declarações de Trump sobre a política de segurança. Ele também lembrou uma declaração de Trump em que ele parecia pensar que a Bélgica, país que abriga a sede da União Europeia e da NATO, era uma cidade. Homem-bomba talibã mata 4 pessoas na base da NATO no Afeganistão. Um homem-bomba talibã, vestido de trabalhador, explodiu a si mesmo na base aérea da NATO em Bagram, ao norte da capital afegã, Cabul, neste sábado, dia 12. O incidente matou pelo menos 4 pessoas e feriu 18, afirmaram as autoridades. Morreram 4 americanos, entre os feridos estão os trabalhadores americanos e um soldado polaco. Um comunicado do secretário de Defesa americano Ash Carter confirma a morte de 2 soldados americanos e 2 outros trabalhadores da base americana. Um explosivo foi detonado na base aérea de Bagram, resultando em várias mortes, disse a missão Apoio Resoluto liderada pela NATO em comunicado. Equipas de resposta em Bagram continuam a tratar os feridos e investigar o ocorrido. Wahedi Siddiqui, porta-voz do governador da província de Parwan, disse que o homem-bomba conseguiu entrar no local fortemente protegido, a maior base norte-americana no Afeganistão, e estava parado numa fila com trabalhadores afegãos quando detonou o colete suicida. Siddiqui disse que 4 pessoas foram mortas e 18 feridas. O ataque, cuja autoria foi assumida pelo grupo Talibã, ressalta o desafio que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai enfrentar com a política externa quando assumir o cargo em janeiro. A Associação Internacional dos Estándares Jornalísticos fez uma petição ao Tribunal dos Direitos Humanos para evitar que a Comissão Eleitoral do Ghana cobre dinheiro pela acreditação de jornalistas que querem cobrir as eleições presidenciais, parlamentares e locais a realizar-se a 7 de dezembro.
Obrigada, foram as notícias neste sábado 12 de novembro de 2016. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O líder da missão do FMI manifestou-se preocupado com a alta taxa de inflação e a desaceleração do crescimento da economia em Angola. Para nos falar sobre o assunto, temos Ricardo Veloso, ele é o chefe da missão do FMI, Emílio Londa, diretor do Centro de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, e o economista Alves da Rocha.
Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está a trabalhar em Luanda e já manteve encontros com os membros da equipa económica do governo angolano para abordar questões relacionadas com a situação macroeconómica do país. A delegação do FMI é chefiada pelo brasileiro Ricardo Veloso e vai permanecer em Angola até ao próximo dia 17. Os vários encontros que a delegação do Fundo Monetário Internacional está a realizar acontecem em plena fase final do exercício económico de 2016 e cujo orçamento revisto prevê uma taxa de inflação de 38,5%, e esta é uma das preocupações do FMI. No primeiro encontro com os membros da equipa económica, nos termos do artigo 4 do acordo do FMI, foi destacada a discussão com as autoridades angolanas de temas ligados à evolução do quadro fiscal e da dívida pública, às projeções dos indicadores económicos para 2017, estimativas para o crescimento do setor petrolífero e não petrolífero, os últimos desenvolvimentos do setor bancário, bem como os pressupostos para o Orçamento Geral de Estado para o ano fiscal de 2017. Angola é o maior produtor de petróleo em África, mas vive desde o final de 2014 uma profunda crise financeira, económica e cambial, decorrente da quebra para metade nas receitas com a exportação de petróleo. O líder da missão do FMI, Ricardo Veloso, constata com algum agrado a estabilidade do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que, no seu entender, pode ajudar a estabilizar a economia angolana.
É um prazer estar de volta à Angola, né? É a minha 8ª visita ao país, e é sempre um grande prazer para mim, né, estar de volta aqui a Luanda, né, que me lembra muito a minha cidade natal, né, do Rio de Janeiro. Essa foi uma primeira reunião de trabalho, né? Essa missão é uma missão de 2 semanas, né? Estaremos aqui no país. Conversamos sobre a agenda de reuniões, né, que vamos ter pelas próximas 2 semanas, sobre os objetivos dessa missão, né, o que tentaremos alcançar ao final dela. Né. Uma reunião ainda muito preliminar, né, em que basicamente conversamos sobre a agenda de trabalho. Nós sempre tentamos vir com uma mente aberta, né, escutar, né, das autoridades do país, conversar também com o setor privado, né, do país, como vem a evolução da economia, e, em função dessas conversas, ajustar as nossas recomendações de políticas. Né. Não chegamos com uma visão já previamente acertada.
Desde a última visita à Angola, o que é que mudou?
Desde a última visita, se nota uma certa estabilidade do preço do petróleo, né, que já aponta aí a níveis de 45, 50 dólares o barril, o que é uma coisa positiva para o país, né, dado a importância, né, do setor petrolífero para a economia.
A agenda desta missão do FMI, que surge 4 meses após o governo ter recusado um programa de assistência que antes pediu à instituição, prevê a discussão com as autoridades angolanas da evolução do quadro fiscal e da dívida pública, bem como os últimos desenvolvimentos do setor bancário e os pressupostos para o Orçamento Geral de Estado de 2017. O diretor do Centro de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, Emílio Londa, reafirma que a questão da inflação é uma das prioridades do governo angolano.
As reuniões fazem parte de um protocolo que todos os países membros do Fundo Monetário Internacional assinaram desde a sua fundação. Ocorrem com uma periodicidade anual, de tal forma que o governo de Angola já está, diria, acostumado com estas reuniões. As expectativas são positivas, na medida em que as visitas no âmbito do Acordo 4 acabam por ser uma espécie de consultoria para o nosso governo. Portanto, tudo o que resulta destas reuniões, o relatório que é produzido, acaba por ser também uma fonte de opinião adicional para aquilo que é a política económica do governo. O que irá ser tratado daqui para frente são todos os aspectos ligados ao desempenho recente da economia angolana, todos os aspectos ligados à perspectiva para o ano de 2017, mais particularmente no que tange ao desempenho do produto agregado, ao desempenho dos preços e depois aspectos particulares como os bancos correspondentes, a política cambial, a política de subsídios. Portanto, são todas estas matérias que serão objeto de discussão do FMI com os vários intervenientes por parte do governo aos vários níveis, mas também com o setor privado, com a classe de jornalistas, com universidades. Portanto, é um conjunto de reuniões que abrange toda a sociedade, vários temas da área económica.
Segundo o Ministério das Finanças, nestas reuniões com a missão do FMI, serão também analisadas as projeções dos indicadores económicos para 2017, bem como estimativas para o crescimento do setor petrolífero e não petrolífero. O economista Alves da Rocha disse recentemente em entrevista à TV Zimbo que o Fundo Monetário Internacional não vai salvar a economia angolana, que vive um ambiente de retração do seu crescimento.
Não, o FMI não salva as economias de recessão. O FMI normalmente orienta e encaminha os seus apoios no sentido de reformas estruturais, nomeadamente na máquina estatal, e promove um conjunto de ajudas à balança de pagamentos, que também é um problema que nós temos. Que o país não está em recessão, nem há sinais
de recessão.
Que este ano entre em recessão. E também não há sinais que no próximo ano isso possa acontecer. O que há é uma retração do crescimento económico. E o SEIC identificou claramente que a economia angolana está a entrar num processo de diminuição estrutural da sua capacidade de crescimento. Quer dizer, nós temos é que muscular a economia. Nós temos é que mandar a nossa economia para o ginásio, para adquirir músculo, coisa que não foi feita até agora. E este músculo que a nossa economia tem que adquirir é através do setor produtivo interno. Aí é que tem que estar o nosso músculo, de modo a que, por exemplo, os ganhos na redução da inflação que nós tivemos deixassem de ser meramente nominais, baseados na âncora cambial, e tivessem uma componente real e efetiva. E dizer, sim senhora, perdemos este instrumento, mas temos uma economia forte que é capaz de colmatar esse instrumento de combate à inflação. E seguramente que não teríamos tido esta queda. Portanto, para sossegar, vamos aguardar depois, pelos dados finais, que o PIB não petrolífero pode estagnar este ano. Um crescimento que foi por nós calculado de 0,2% é praticamente uma estagnação. Isto tendo em conta os ajustamentos que o próprio governo fez neste documento, que o PIB total em Angola, este ano, 2016, irá crescer apenas 1,3%. Onde é que há as alternativas que o governo tem para robustecer a disponibilidade de divisas para o país? Quais são os instrumentos que o governo tem para diminuir a tendência de aumento das taxas de juros internacionais, na base das quais, se Angola quiser continuar a contrair empréstimos externos, vai ter de pagar. Quais são os instrumentos que o governo tem para melhorar o déficit da balança de transações correntes? Quais são os instrumentos que o governo tem para melhorar o grau de confiança do país lá fora? Eu sei que tem havido iniciativas. Houve uma equipa governamental que foi ao Reino Unido, que foi até aos Estados Unidos, apresentar naquilo que foi anunciado as verdadeiras informações da economia de Angola, as capacidades do próprio setor petrolífero angolano, com a intenção de captar investimento estrangeiro. Eu creio que há outras iniciativas no sentido de tentar recuperar a confiança no nosso sistema bancário, porque isso é fundamental.
A inflação elevada decorrente do atual cenário de crise no país é outra das preocupações que o FMI traz para esta visita a Angola. Depois do primeiro encontro com as autoridades angolanas, o economista brasileiro Ricardo Veloso classificou como preocupantes os atuais níveis de crescimento económico do país, assegurando que esta missão do FMI vai trabalhar com as autoridades angolanas.
Esses temas serão abordados ao longo das próximas duas semanas, né? Eu acho que o processo de diversificação econômica é fundamental para a economia do país. Agora, é um processo que vai levar algum tempo, né? Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, né? Tem que se começar agora e se colher os frutos, né, desse processo ao longo dos próximos anos.
Que informações ele traz em relação à organização das contas públicas, daquilo que foi a última visita e informações obtidas, há progressos?
Nós recebemos ontem à noite, né, uma série de informações, né, uma série de dados, né, sobre a economia do país, inclusive sobre a execução da política fiscal do país para esse ano, e recebemos também uma cópia da proposta orçamental que foi feita para o próximo ano, né? Ainda não tivemos a oportunidade de analisar esses dados, né, o que estaremos fazendo ao longo dos próximos dias. Um tema que sim preocupa, na verdade, dois temas. O primeiro é o crescimento econômico, né, que está a níveis ainda muito baixos, né, muito aquém do desejado. Então, estaremos conversando com as autoridades econômicas do país sobre o que pode ser feito ao longo do tempo para que esse crescimento volte a acelerar-se. Um outro tema que preocupa, obviamente, é o tema da inflação elevada, né, que tem alguma explicação do ponto de vista da desvalorização cambiária e também ajustes foram feitos e necessários, né, ao preço dos combustíveis, né, e saber o que pode ser feito para que a inflação volte a níveis mais adequados.
A missão do FMI presente em Luanda vai ainda discutir com a equipa económica governamental aspectos ligados às operações do governo no mercado de títulos e cambial, a gestão das reservas internacionais líquidas, a gestão da tesouraria, incluindo a evolução das contas a pagar e pagamentos atrasados, entre outros assuntos. Emílio Londa diz que a matéria relacionada com a dívida pública já está a ser objeto de atuação do governo, bem como constam igualmente das preocupações das políticas do Executivo angolano.
Relativamente à dívida pública, o que se procura verificar é qual é o desempenho recente da dívida, tanto a dívida governamental como a dívida empresarial, em particular do setor empresarial público, e depois discute os aspectos ligados à tendência do endividamento e às políticas que deverão ser implementadas, então, no sentido de manter os níveis de endividamento dentro dos parâmetros que são considerados como sustentáveis. Esta é uma matéria que, à partida, é já objeto de atuação do próprio governo. Portanto, no âmbito da gestão das finanças públicas, o governo está permanentemente a monitorar o desempenho do seu endividamento. Portanto, o FMI vai aparecer aqui como uma peça adicional, uma opinião adicional daquilo que pode ser, então, a nossa estratégia de endividamento para os próximos anos.
Como é que a taxa de inflação é uma preocupação?
A taxa de inflação é uma preocupação na medida que as taxas atuais acabam por corroer significativamente o poder de compra dos cidadãos. Contudo, esta é uma preocupação primária do governo. O relatório de fundamentação foi publicado, o relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado, como sabem, foi publicado há poucos dias. No âmbito ainda da consulta e da discussão que irá acontecer no quadro da Assembleia Nacional, e neste relatório temos a taxa de inflação que é a meta para 2017, e quando comparamos a taxa de inflação atual e a taxa de inflação que está neste relatório, verificamos claramente que a taxa de inflação é uma prioridade, uma preocupação para a política do Executivo. Portanto, as metas não são fáceis de atingir, mas serão as metas que vão conduzir toda a política económica no sentido, então, de termos uma menor aceleração no nível geral de preços e, por esta via, preservar o poder de compra das populações. O crescimento económico é uma peça fundamental, porque todas as outras dimensões, tanto ligadas ao endividamento, tanto os ligados com as taxas de juros e várias outras variáveis, dependem em última instância do crescimento económico. O nosso crescimento abrandou nos últimos anos, felizmente continua na margem positiva. Contudo, o que terá que ser feito daqui para frente é acelerar os processos de industrialização, acelerar os processos de maior arrecadação de receitas fiscais, por forma a que a despesa pública acaba por ser uma alavanca ao crescimento econômico e, por esta via, então, recuperarmos o crescimento que víamos tendo nos anos anteriores e conseguirmos equilibrar todas as outras variáveis macroeconómicas do nosso país.
Finalmente, o economista Alves da Rocha valoriza a importância dos contactos com representantes do Fundo Monetário Internacional para garantir a sustentabilidade das economias.
As previsões que nós fizemos no SEIC, ou as projeções que nós fizemos no SEIC até o ano 2020, e tendo em conta o modelo que nós utilizamos lá, que é um modelo que relaciona várias componentes do nosso sistema económico, e tendo em conta um parâmetro básico da nossa previsão que tem a ver com o comportamento do preço médio do barril do petróleo, em que nós admitimos que, na melhor das hipóteses, possa chegar aos 60 dólares em 2020, o que continuaria a ser insuficiente para as necessidades da nossa economia e para recolocá-la ao nível que nós tínhamos, por exemplo, em 2008. Angola é membro do FMI e, a qualquer momento, o FMI não saiu de cá, é evidente. O FMI continua a dar a sua prestação técnica, a sua prestação de aconselhamento, como é sua obrigação, a qualquer país que é membro do FMI. Angola tem as cotas em dia. E, portanto, a qualquer altura, o país é livre de, novamente, dizer, olha, sei lá, afinal, as coisas não estão a correr tal como nós esperávamos e vamos, novamente, conversar à volta de uma mesa, a ver. Porque o medo que muitas vezes tem, e há também, na verdade, uma razão histórica para isso, é que o FMI, quando chega a um país, diz, isto tem que ser tudo reestruturado, incluindo os setores sociais. Mas os relatórios do FMI, no âmbito, por exemplo, do artigo 4º, se nós lermos bem esses relatórios, quando o FMI propõe revisões orçamentais, propõe reajustamento nas despesas, o FMI tinha a preocupação de dizer atenção aos setores sociais. Vamos fazer uma reestruturação das despesas mantendo os setores sociais. Porque os setores sociais, a educação, há um jargão, há um lugar comum que se diz que a educação é um importante fator de crescimento. É um jargão, toda a gente percebe isso. Mas a educação tem realmente provavelmente uma das maiores taxas de retorno dos investimentos feitos em educação. São investimentos a médio e a longo prazo, é evidente. Mas isso permite aumentar também, por esta via, o produto potencial das economias. E aumenta-se o produto potencial das economias de que maneira? Aumentando a produtividade média das economias. Uma população educada, uma população com conhecimentos, uma população que saiba investigar, que tenha preponderância na inovação, há seguramente que garante a sustentabilidade do crescimento das economias.
Alves da Rocha, Emílio Londa e Ricardo Veloso foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E nesta emissão da Voz da América em português, sábado 12 de novembro de 2016, passa agora para um pouco de música. Hoje vamos ficar com música da Guiné-Bissau. Justino Delgado com Mãe é Mãe.
Vocês assistiram, ai, o que o meu filho andou-me a fazer. Choro quando me lembro os sacrifícios de uma mãe e o abandono de um pai. Ali bom a ti, ali minha filha me selecciona. Cansera com cansar, tô com fica assim, homem. Padio, manca tene. Padio, manca tene. Filho meu, a mãe nunca te exigiu que lhe desse alguma coisa. Respeitinho é bonito, respeitinho é bonito. Filho meu, faz de mim a tua mãe, pequenina como sou. Faz de mim a tua mãe, pobrezinha como sou. Não tenho nada pra te dar. Falei para mudar nada. Ai, cabo, mas respeita o som. Filho de mim, facim o mame. Maneira com cabacim, facim o mame. Maneira com coitado, nunca tem nada para dar. Padio, manca tene. Quem padio, manca tene.
Meninos de goce, é que a concedora de padilha que faz de pé lembrar de dor de mamê. Mamame agora nem suca tem nada para dar, mas respeitar.
Quil que me mostram como você via os. A mim diz que se quil não diz não. Minha que vale pena, padre, como é que passa? Como eu estou com conseguir criar um povo justo assim, minha filho. Doenças com a alça, não tem nem que tem nevão. Narriga pa via di bo, ma bu pago sempre mau comportamento que puta tene com minha filho. Na voz na pediu cabura fila com mim, cabura fila com mim. Se a osso sinti força, amigo padigo, minha filho, não refiles comigo,
filho meu.
Não refiles comigo,
filho meu.
Se hoje tens a força de viver, eu é que te dei,
filho meu.
Cabo refila comigo,
filho.
Cabo refila comigo, minha filho. Se a rosa sinto força, amigo não é. Mãe, mãe, seja ela pobrezinha.
Mamê, mamê,
nem que pequenino.
Mamê.
madre mia.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode acompanhar a nossa emissão na internet em voaportugues.com. Pode também deixar comentário às nossas matérias. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco no WhatsApp. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é sábado, 12 de novembro de 2016. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 12 de novembro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro e em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pijigitsi e a Capital FM. Dentro de minutos vamos saber se há mexidas no top das 10 mais dos Estados Unidos. Para já, as notícias neste sábado.
Protestos anti-Trump entram na terceira noite nos Estados Unidos e manifestante é baleado em Portland. Milhares de manifestantes levaram às ruas e continuam a manifestar-se devido às suas frustrações com a eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos pela terceira noite consecutiva, adentrando a madrugada deste sábado em protestos em diversas cidades, incluindo Portland, no Oregon, onde uma pessoa foi baleada. Um homem não identificado foi ferido na Ponte Morrison no início da madrugada, quando ele e outras dezenas de manifestantes cruzavam a estrutura num dos diversos protestos em vários pontos do país, reclamando da retórica de campanha de Trump a respeito de imigrantes, muçulmanos e mulheres. A respeito do incidente em Portland, a polícia disse em comunicado que um homem saiu de um carro sobre a ponte, onde entrou em confronto e depois baleou um manifestante que foi levado para o hospital com ferimentos sem risco de morrer. Mais cedo, manifestantes bloquearam o tráfego e atiraram objetos contra a polícia de choque de Portland, que respondeu com gás pimenta e bombas de efeito moral. Em Nova Iorque, manifestantes reuniram-se mais uma vez em Washington Square Park e em frente à Trump Tower, onde o bilionário republicano mora na Quinta Avenida. Depois de inicialmente dizer que os norte-americanos que protestavam contra ele haviam sido incitados pela imprensa, Trump reverteu o discurso e saudou os protestos na sexta-feira. Ele disse que adora o facto de que um pequeno grupo de manifestantes na noite anterior tenha demonstrado o amor pelo nosso grande país. Nós vamos todos nos unir e ter orgulho, disse Trump no Twitter. Trump precisa aprender sobre a Europa e representa risco para relações, diz Juncker. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos representa riscos para a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta sexta-feira, dia 11. O surpreendente vencedor das eleições norte-americanas de terça-feira, 8 de novembro, ignora a União Europeia e o seu funcionamento, afirmou Juncker a estudantes numa conferência no Luxemburgo. A eleição de Trump coloca o risco de perturbar as relações intercontinentais em sua fundação e na sua estrutura, disse Juncker, que, como chefe do Executivo da União Europeia, é uma das figuras políticas mais poderosas da Europa. As suas declarações contundentes refletiram um choque generalizado e a preocupação entre os europeus sobre a eleição de Trump, que, entre outras declarações, elogiou o presidente russo Vladimir Putin e questionou o princípio da defesa coletiva na NATO. Juncker questionou ainda a posição de Donald Trump a respeito do comércio global, da política climática e da segurança ocidental. Homem-bomba talibã mata 4 pessoas na base da NATO no Afeganistão. Um homem-bomba talibã, vestido de trabalhador, explodiu a si mesmo na base aérea da NATO em Bagram, ao norte da capital afegã, Cabul, neste sábado, dia 12. O incidente matou pelo menos 4 pessoas e feriu 18, afirmaram autoridades. Morreram 4 americanos e entre os feridos estão os trabalhadores americanos também e um soldado polaco. Um comunicado do secretário de Defesa americano, Ash Carter, confirma a morte de 2 soldados americanos e 2 outros trabalhadores da base americana. Waid Sediki, porta-voz do governador da província de Padoan, disse que o homem-bomba conseguiu entrar no local fortemente protegido, a maior base norte-americana no Afeganistão, e estava parado numa fila com trabalhadores afegãos quando detonou um colete suicida. O ataque, cuja autoria foi assumida pelo grupo Talibã, ressalta o desafio que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai enfrentar com a política externa quando assumir o cargo em janeiro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esperava originalmente remover todas as forças norte-americanas do país até ao fim do seu mandato, mas foi forçado a abandonar o objetivo, uma vez que as forças afegãs encontraram dificuldades para conter a insurgência dos Talibã. A Associação Internacional de Standards Jornalísticos fez uma petição ao Tribunal dos Direitos Humanos para evitar que a Comissão Eleitoral do Ghana se cobre dinheiro pela acreditação de jornalistas que querem cobrir as eleições presidenciais, parlamentares e locais a realizar-se a 7 de dezembro. O líder do grupo de jornalistas, Nana Opong, diz que a Comissão Eleitoral está a violar a Constituição ao impor uma taxa que ele considera que viola também os direitos fundamentais dos profissionais de mídia que querem cobrir as eleições. A Comissão Eleitoral planeia cobrar a cada jornalista 2,5 CDs ganês para cobrir as eleições. A Charlotte Ozeia, presidente do Conselho da Comissão Eleitoral, diz que o organismo não tem dinheiro para imprimir as acreditações para todos os jornalistas. Ozeia explicou que no orçamento do Ministério das Finanças não há dinheiro suficiente para que a Comissão Eleitoral suporte todos os custos e pediu aos jornalistas que sejam bons parceiros e colaborem para que possam fazer o seu trabalho de forma livre e que se garanta a diferença entre um eleitor e um jornalista nas assembleias de voto. Mas numa entrevista à Voz da América, Nana Opong diz que a associação de que é líder recorreu ao tribunal porque a comissão negou-se a reunir com o grupo e ouvir as suas preocupações.
Obrigada. Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 12 de novembro de 2016. Na nossa emissão de amanhã, domingo, falaremos de um concerto em Angola que nunca chegou a ser. Teremos depois uma conversa de saúde com o Dr. João Batista Soares, de regresso temporário ao nosso convívio, para nos falar sobre saúde e, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, então, música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar esta semana a primeira posição.
Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that would beat to death in Tucson. Okay,
shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Conforme prometido, notícias do mundo da música. Em 2018, depois de 30 anos sem nenhuma atuação em público, a banda sueca ABBA vai voltar a reunir-se para uma experiência digital. Os detalhes ainda não são muitos, mas já há uma certeza. Os membros do grupo vão juntar-se a Simon Fuller, criador do American Idol, e à Universal Music para uma experiência no mundo digital. O criador do programa revelou num comunicado que o grupo sueco vai explorar um novo mundo tecnológico, com a realidade virtual e a inteligência artificial na linha da frente. Os nossos fãs por todo o mundo estão sempre a pedir-nos para nos reunirmos e espero que a nova criação do ABBA os entusiasme, disse o porta-voz do grupo. Mamma Mia, Take a Chance on Me são alguns dos temas de maior sucesso do ABBA. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots, com Evans na terceira posição.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o segundo lugar. Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a sexta posição do Top 10.
Red, the blues. Woo! money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky raise up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers.
Hustlers.
Gangsters.
Gangsters.
Bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach.
Uh-oh.
I cannot preach.
Uh-oh.
I gotta show them how I pimp. Get it in.
First,
take your sip.
Sip.
Do your dip.
Dip.
Spend your money like
money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo.
Girls, what y'all trying to do?
What you trying to do? 24 karat magic.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 8ª posição do Top 10, Coldwater, por Major Lazer.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you
quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Milhares de manifestantes levaram às ruas as suas frustrações com a eleição de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos pela terceira noite consecutiva, adentrando a madrugada deste sábado em protestos em diversas cidades, incluindo Portland, no Oregon, onde uma pessoa foi baleada. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos representa riscos para a relação entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta sexta-feira, dia 11. Um homem-bomba talibã vestido de trabalhador explodiu a si mesmo na base aérea da NATO em Bagram, ao norte da capital afegã, Cabul, neste sábado, dia 12. O incidente matou pelo menos 4 pessoas e feriu 18, afirmaram as autoridades. Morreram 4 americanos entre os feridos. Estão trabalhadores americanos e um soldado polaco. Um comunicado do secretário de Defesa americano, Ash Carter, confirma a morte de 2 soldados americanos e de 2 outros trabalhadores da base americana. A Associação Internacional de Standards Jornalísticos fez uma petição ao Tribunal dos Direitos Humanos para evitar que a Comissão Eleitoral do Ghana cobre dinheiro pela acreditação de jornalistas que querem cobrir as eleições presidenciais, parlamentares e locais a realizar-se a 7 de dezembro. O líder do grupo de jornalistas, Nana Opong, diz que a Comissão Eleitoral está a violar a Constituição ao impor uma taxa que ele considera que viola também os direitos fundamentais dos profissionais de mídia que querem cobrir as eleições. A Comissão Eleitoral planeia cobrar a cada jornalista 2,50 cedis ganês para cobrir as eleições. Charlotte Ozeia, presidente do Conselho da Comissão Eleitoral, diz que o organismo não tem dinheiro para imprimir as acreditações.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 12 de novembro de 2016, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.